Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Sobretudo, Sobretudo. Eu sou a Adriana Pequeno e este é o programa para o dia 2 de julho de 2023. Como sempre, não estou sozinha, tenho aqui os meus colegas, a Teresa Santos. Olá, Teresa, boa tarde.
Olá, boa tarde, Diana, e boa tarde aos meus colegas e boa tarde, ouvintes.
Olá, Alex.
Olá, Adriana. Olá a todos.
Olá, Pablo.
Olá, Adriana. Olá, colegas de programa. Olá, você, ouvinte da Antena Web. É muito bom estar com vocês novamente.
Como sabem, se vocês quiserem escutar este programa, basta aceder a antenaweb.pt/canal7 e se quiserem deixar alguma pergunta ou mesmo alguma crítica, podem fazê-lo através do e-mail aw@antenaweb.pt ou do número mais 351 910-222-400 via WhatsApp e Telegram. Nós hoje, no programa, o nosso tema é a importância do sol nas nossas vidas. Como todos sabem, o sol é fundamental para os seres vivos, pois lhes dá a luz, o calor e a energia. Quase todos dependem do sol para sobreviver, principalmente as plantas, que precisam da sua luz para fazer a fotossíntese e assim se alimentarem e terem os seus frutos, e também, claro, os animais e os seres humanos precisam também do sol. Ou seja, o sol é essencial para toda a cadeia alimentar. Alex, qual é a importância do sol na tua vida?
Bom, acho que é difícil complementar o que você já colocou, Adriana, porque realmente ele é a essência da vida, né? A estrela que alimenta o nosso sistema. Eu passei a prestar mais atenção no sol quando eu aprendi sobre o ritmo circadiano, porque é quão importante as condições de luz, quão é importante como as condições de luz nos afetam. Quando eu me mudei do hemisfério sul, de uma região de latitude onde não existe tanta discrepância entre o período de luz durante o dia, e me mudei para o hemisfério norte, numa região onde existe uma discrepância gritante, né? Então, no verão, o sol nasce por volta das 5 horas da manhã e se põe definitivamente, ele desaparece, as estrelas começam a aparecer por volta de 10h30 da noite, né? E isso no meu país de origem não acontecia. Geralmente o sol entre as 7 e era o nascer do sol, e por volta das 5 e das 6 era o pôr do sol. No máximo que acontecia no inverno, essa oscilação acontecia entre 1 hora ou por aí. Então, isso fez bastante diferença, porque eu acho que a importância que eu percebi, né, que ela já existe, já é um fato, é o quanto ela afeta o nosso dia a dia, a nossa disposição, nosso sono, toda essa característica da disposição durante o dia, que até então eu tinha como garantido, entende? Era algo que parecia que era uma independência minha, algo intrínseco, quando na verdade não, é dependente do sol.
Pablo, qual é a importância do sol na tua vida?
Bom, eu tenho duas fases com relação à importância do sol na minha vida, né? Eu tive a minha infância e boa parte da minha adolescência em Curitiba, que é uma cidade que tem pouco momento de sol. A média de temperatura em Curitiba é semelhante à média da Rússia, então a gente não tem muitos momentos com sol, mas eu sou nascido em Goiás, que é no centro-oeste, que é uma região bastante ensolarada. Então, o sol, na minha infância, eu ficava feliz quando o sol aparecia, porque era um momento raro. A gente sempre brinca que em Curitiba 18 graus dá praia. Nos outros lugares do mundo não é assim. Mas o sol sempre era uma oportunidade de brincar mais tempo, de poder. No meu caso, com o meu problema de locomoção, era mais fácil de ir ao chão, de se movimentar no chão, quando estava mais quente, então dava para você aproveitar melhor o dia. E depois eu mudei para cá, e aqui é exatamente ao contrário. Aqui tem sol quase o tempo todo e raramente faz algum dia mais fresco. Então eu acho que o sol, ele te dá mais ânimo, te dá mais disposição, além de toda a importância que o sol tem aí para a vida humana, como você já salientou.
Para mim, o sol, eu adoro o sol, principalmente os dias agora de verão, porque me lembra imenso as saídas, os churrascos, as idas à praia, nas esplanadas. Gosto mais do que o próprio inverno, apesar de aqui onde eu vivo, no inverno também existe sol, mas como está frio, não é assim tão agradável. E no verão, quando os dias começam a ser mais quentes e mais longos, também começamos a ouvir a natureza toda a despontar, os passarinhos a cantar, à janela, as plantas a estarem mais viçosas, a dar as suas flores, e as árvores a dar os seus frutos de época, as pessoas a estarem mais alegres, o sol vai influenciar muito no humor de cada pessoa. E é por isso que eu adoro o sol, adoro estes dias mais quentes, e principalmente quando o céu está descoberto. Gosto bastante de ver o sol ali amarelinho no céu azul, se bem que às vezes o sol não é assim tão amarelo, é mais esbranquiçado, outras vezes mais vermelho, tudo depende. E aqui na minha região os pôs do sol são super bonitos, têm várias cores, desde os castanhos aos laranjas, portanto é muito bonito ver um pôr do sol aqui. E acho que o sol é mesmo importante para toda a vida do planeta Terra. Teresa, faltas tu. Que importância o sol tem na tua vida?
O sol na minha vida é tudo. Eu vou-vos explicar porquê. Mas já que eu acho que ele para mim representa a luz da vida. E sobretudo porque eu desde criança, como nasci com uma doença rara, que me explodia óssea, e preciso muito apanhar sol por causa das articulações. De tal forma que até em certas zonas do ano, em determinadas alturas, eu vou viver para o sul do país, porque é onde a temperatura é mais alta e há mais sol. Ou seja, lá os dias quase nunca são enublados. E eu acho isso extremamente muito bom, porque o sol não só dá-nos um aumento de vitamina D, que é fundamental para os olhos, e também a absorção de cálcio, e ajuda também no sistema circulatório, que eu acho que é muito importante também para a nossa vida. E por isso o sol para mim representa mesmo uma parte da minha vida, portanto eu não era capaz de viver num país em que não houvesse muito sol. Apesar de Portugal estar no terceiro lugar do país que mais sol tem de horas de sol. Eu acho que é muito interessante essa visão e até nem pensava na Europa, portanto a Europa, a Grécia está em quarto e Portugal está em terceiro. Eu achei curioso, até tenho a sorte de viver num país em que há muito sol. Aliás, eu até dizem que há 2.790 horas de sol por ano. E isso é muito bom, porque pronto, melhora o humor, e há até estudos que dizem que qual é a relação da luz solar com o humor. Então eles dizem que há países, pronto, que como não têm tantas horas de sol, que é o caso da Noruega, Dinamarca, Finlândia, que têm menos de 35 horas de sol por mês, é muito pouco, em determinadas zonas do ano. Então eles dizem que estes países normalmente desenvolvem um transtorno afetivo sazonal. Isso significa que há uma depressão, há determinadas pessoas que têm uma espécie de depressão que desenvolve mais no outono e no inverno. E isso é porque há menos incidência solar. Eles até explicam, alguns cientistas estudaram, como é que a luz solar pode atingir o nosso cérebro, através da retina, portanto, e aí a retina absorve os raios solares e vai estimular toda a estrutura do cérebro ligada a isso. E o que significa é que depois a pessoa fica mais com humor, fica com mais humor, portanto, ajuda-nos muito essa questão dos benefícios da relação que o homem tem com o sol. E eu acho isso muito interessante também, porque para além de, eu nem respeito, eu não tinha a menor ideia que realmente podia influenciar diretamente a relação do nosso humor com os raios solares. Isso é muito importante. Por isso, para mim, o sol que eu diria mesmo, se calhar é um pensamento um bocado abrangente, mas diria mesmo que o sol é o escultor da humanidade. E, porque sem o sol nós nunca conseguiríamos evoluir, não só a nível da ciência e do nosso conhecimento, não só também a nossa posição, o estudo que o homem teve ao longo destes séculos de estudar o sistema solar, foi permitido perceber qual é a nossa posição no universo, não é? O que é que andamos para aqui? O que é que nós podemos esperar e qual é a nossa missão aqui? Portanto, é extremamente importante isso. E por isso o Sol, para mim, abrange, aliás, seria impossível, não é só para, também para a vida humana, mas também para esta galáxia, porque nós estamos, o Sol é a estrela principal da Via Láctea, e o mais interessante é que ele não é a única estrela. Há milhões, eles dizem que há bilhões de estrelas, mas o Sol é o central, e sempre me apaixonou imenso, e quando estudei um pouco de geologia, percebi como é que a estrela forma os seus planetas. E isso para mim foi fantástico. Portanto, o Sol para mim também me dá esse conhecimento, não é? Do que é que realmente, de onde nós viemos e para onde vamos.
Exato. O Sol, que é a estrela central do sistema solar, ajuda bastante. Portanto, todos os planetas que estão à sua volta, inclusive os nossos não, nós só temos um planeta, que eu saiba, portanto, mas tenho aqui uma questão, alguém sabe do que é constituído o Sol?
Sim, o Sol, posso responder, mas se tiver alguém responder não há problema.
Podes responder.
Não, o Sol é assim, eu por acaso eu apaixonei-me, eu sou mesmo um bocadinho apaixonada pela astronomia. E então já tinha estudado algumas coisas em físico-química, porque nós damos isso na física, quando estudei o nono ano, e depois fui pesquisar e de facto o Sol é composto basicamente por hidrogênio, é 74% da sua massa, e depois temos o hélio. O que é que acontece? O hélio só há 24% no núcleo do Sol. O resto, todos os elementos, ele é incluído também o ferro, o níquel, o oxigênio, o enxofre, o magnésio, o néon, isso em química nós chamamos os metais novos, na tabela periódica. Significa que é curioso observar que todos estes elementos químicos estão na Terra. E foi por aí que os cientistas perceberam que as estrelas, quando estão a formar, depois explodem e vão fazer, então, constituir o seu sistema planetário. Por isso é que nós temos vários planetas, não é? São 8, a Terra está numa posição que lhe permite vida, não é? Porque se formos a pensar no Saturno, isso é completamente gasoso, não há exausto. E também me mexe muito comigo para perceber como é que, o que é que se passa naquele planeta, não é? Agora, claro que há imensos estudos que prevêem que poderá haver vida em Marte. Não sei ainda até que ponto a vida humana pode ou não existir, mas isso significa que o Sol, para além de ser essa estrela central, todos nós sabemos que é a estrela central do sistema solar, ele é curioso, esta composição, esta fusão dos átomos de hélio e de hidrogênio vai permitir então formar a energia solar, a energia que chega até nós. E é tão curioso, eu pus-me a pensar sobre isso e de facto depois encontrei, como é que essa energia é sempre a mesma? Você pode pensar, há dias está mais calor, mas isso tem a ver com a posição que o Sol tem em relação à Terra, portanto a Terra tem os tais movimentos de rotação e de translação, em volta do Sol e em volta de si mesma. Só que a quantidade de energia é sempre a mesma, nós é podemos sentir mais calor, mas os raios solares são sempre da mesma intensidade de energia. E é tão curioso que eles estudaram que a luz solar demora cerca de 8 minutos e 18 segundos a chegar à Terra. Ou seja, depois o que é que acontece? Essa energia, tal como tu falaste, e é ótimo que tu tenhas dito, e que é uma palavra fantástica, é a fotossíntese. Porque é através dessa energia solar armazenada que depois é possível fazer os seres vivos fazerem a fotossíntese e fazer provocar a glicose, ou seja, ela é armazenada em forma de glicose. E agora comecei a entender, então espera aí, percebi que quando um fruto está demasiado ao sol, é mais doce quando está à sombra. Então eu digo, a luz solar é extremamente importante, não só para aquecer, mas nesse tal processo tu disseste que era a fotossíntese. E isso é extremamente importante. Em relação à composição, é o que eu tenho a dizer. Haveria mais coisas, mas depois posso falar mais à frente do programa sobre qual será a vida. Quando é que esta estrela, possivelmente os cientistas estão a prever que vai deixar de existir como ela é?
Alex, sabes de onde é que deriva a palavra sol?
Para preparar para o programa, a gente encontrou que no português a palavra vem do latim, que quer dizer Deus.
Sim. Mas também há a palavra hélio, que vem do grego de hélio. Por isso é que a teoria heliocentrismo vem dessa palavra. Também, pronto, eu posso-vos referir isso, que é extremamente importante. E eu achei fantástico, por isso é que eu disse há bocado que o conhecimento do Sol, ter o homem ter conhecido, pronto, começar a escalar o Sol, fez com que a humanidade evoluísse. Não tínhamos evoluído tanto. Porque uma das primeiras pessoas, foi um filósofo grego, Anaxágoras, começou por dizer, é tão curioso, eu não consigo fazer toda a história, como é que o homem vê o Sol? Primeira vez. Então, um dos filósofos primeiros a dizer isso foi Anaxágoras. Ele chegou à conclusão de que o Sol era uma bola enorme de metal. Foi condenado à morte. Mas diz agora para vermos a evolução. Jordan Bloom, eu saltei. Jordan Bloom, que é um italiano, portanto, que é um matemático italiano, filósofo, ocultista, foi morto também, pela Santa Inquisição, porque percebeu que afinal havia outros planetas, ou seja, que não era só, havia outros sóis e podia ter os seus próprios planetas, e a Igreja não aceitou. Achou que até ali era, ou seja, a Terra era o centro do universo e não havia mais nada. Quando este homem, que graças a ele muita coisa evoluiu, e tenho um profundo respeito porque depois percebi o sofrimento que ele teve, não só Galileu, mas Galileu também foi condenado à morte, porque depois aproveita esta teoria, antes que ensinou o voto Copérnico, e isso é extremamente chocante, porque, reparem, foi a partir do... Estas pessoas tiveram de dar a vida para que a humanidade desse o salto, não é? E a teoria do heliocentrismo vai contra tudo o que até à altura se pensava. Portanto, e a partir daí, já na atualidade clássica, eles pensavam realmente que a Terra poderia haver o heliocentrismo, mas não tão da forma tão trabalhada como foi no século XVI. E isso, e houve então, primeiro astrónomo que fez essa demarcação total entre o pensamento religioso e realmente há aqui um corte. E foi Nicolau Copérnico. E esse então foi o que deu. Por isso é que se dizem na escola que nós aprendemos que o Nicolau Copérnico foi o astrónomo que falou do heliocentrismo. Portanto, pôs o Sol no centro. Na altura ainda não via o Sol como nós o vemos hoje, ainda não suspeitavam que havia outras estrelas, não é? Mas ele aí já conseguiu entender que a Terra girava à volta do Sol. E ainda mais importante, em relação a este conhecimento, é que ele vai descobrir aquilo que nós hoje temos, as estações do ano, e através dos equinócios e dos solstícios, que é, repara, ele vai perceber que a Terra, ao girar em seu, ou seja, tem um movimento de rotação sobre si própria e sobre o Sol, ele então vai descobrir que hoje é o que nós chamamos os anos e os dias. Portanto, é quando ela é o momento de translação, quando ela roda em volta do Sol, quando ela gira, e em si própria é os dias. E isso também já é um conhecimento fantástico. E pensando bem, o Sol é quase como se fosse a luz e os olhos do conhecimento, não é? Pois Galileu também vai aproveitar esse conhecimento e pronto, e a partir daí a astronomia avançou. Mas foi a partir destes homens que deram este salto. Foi preciso alguém morrer, queimado, isso fez-me pensar, refletir bastante. Não é, é absolutamente triste, não é? Mas se a humanidade atravessou esta fase, para nós chegarmos até aqui, teve que alguém sofrer com isso.
Pablo, tu há pouco falaste de coisas que aprendemos na escola. Eu lembro que na escola nós falámos e estudámos sobre o ciclo da água. Qual é a influência que o sol tem no ciclo da água?
A influência do sol no ciclo da água é porque ele auxilia no processo de evaporação, para posterior condensação e formação das nuvens, né? Quando a gente tem pouco aparecimento de sol, a gente automaticamente vai ter uma incidência menor de chuva no ciclo seguinte, porque vai haver menos evaporação, com isso menos formação de nuvem. Pelo menos é isso que eu ainda me lembro das aulas de ciências. E o sol também é importante hoje em dia como fonte de luz e energia limpa, né? No Brasil a gente vive uma grande onda de aumento de aproveitamento da energia solar, e acredito que isso tenha aumentado no mundo todo porque é uma fonte de energia limpa.
Sim, aqui em Portugal há muitas pessoas que aproveitam os terraços e também telhados e até terrenos para pôr painéis fotovoltaicos para obter a luz solar, para poderem depois usar nas suas casas ou nas suas quintas, e é uma forma também de pouparem dinheiro, por assim dizer, e usarem uma fonte que não é inesgotável, mas que está muito presente aqui no nosso país. Somos um país bem acelerando, por assim dizer.
Mesmo, então, mesmo.
Temos que aproveitar. Alex, eu sei que há povos que idolatram, têm essa tradição de idolatrar o sol, fazer festas ao sol, têm esse tipo de tradições. Conheces algum povo que tenha essa idolatração ao planeta maior? Planeta não, ao astro maior, digo.
São vários, né, Adriana? Como a gente estava discutindo, até a palavra, até o nome que nós usamos para a estrela significa Deus, ou tem a ver com Deus, né? Tanto no latim quanto no grego, como a Teresa estava comentando. As civilizações nativo-americanas, então talvez melhor dizendo, as civilizações americanas, elas cultuavam o sol a ponto de seguir os movimentos do sol. Existem vários templos na América do Sul e na América do Norte que se posicionam com os solstícios, os equinócios, para identificar as posições. Era usado com os relógios do tempo, né, para controlar, para contar o tempo. Nos relógios do sol, enfim. E aqui na Europa, os nossos ancestrais, principalmente os celtas, são também vistos como sociedades que viam, né? O sol é aquela entidade, aquele fator da nossa vida, do nosso cotidiano, que eu acho que melhor representa a divindade. Porque, pelo que a gente tem falado aqui, né, a gente vê que a gente tem vários exemplos de como a vida veio, né? Na mitologia japonesa, que eu acho bastante interessante, eu estava discutindo com um amigo isso ontem, as entidades, né, os personagens, as entidades dessa mitologia, geralmente elas são neutras, elas nunca têm bom e mal, como em algumas outras religiões, outros folclores. Que eu acho que tem uma analogia com o sol, porque o sol tem essa característica de ele ser o criador e o destruidor, né? Porque se a gente for pensar, nós nos alimentamos, o sol alimenta, né, os planetas, o sol é a vida. Mas, ao mesmo tempo, a radiação do sol destrói a vida, né? Ela destrói as proteínas, quebra a ligação entre as proteínas que constituem o nosso DNA. Por isso que existem várias recomendações para que o sol não seja nós não nos colocamos expostos ao sol em determinados horários, dependendo da altitude, dependendo da região. E que isso, na Terra, isso só é possível. Nós só podemos... Existe vida na Terra por conta do campo magnético que a Terra tem, que barra essas partículas, essa radiação que seria negativa. Então, o Sol tem essa dualidade que eu acho bastante interessante. E tanto, eu acho que é bem óbvio para todo mundo que se a gente fosse escolher algum, independente da região, da religião ou da crença, enfim, escolher um elemento do cotidiano que representa essa divindade, eu acho que o Sol é a melhor dela. Então, é claro que eu entendo como várias civilizações cultuam o Sol como Deus, né? A palavra, a origem da palavra é deste que vem evidente.
Sim, há vários festejos desses povos que é uma forma de festejar, de agradecer ao Sol tudo aquilo que de bom ele pode trazer, seja as culturas, seja a nossa própria vida, porque se não houvesse sol, se o sol morresse agora, a Terra começava, a temperatura da Terra começava a diminuir, não era um dia para o outro.
Haja vista como os eclipses são importantes, principalmente os eclipses solares são importantes, principalmente na mitologia americana. Vale lembrar também que nós temos os eventos derivados do Sol, que às vezes a gente não associa diretamente, por exemplo, as auroras, elas são a luz do Sol, a reação da atmosfera com a radiação do Sol, a própria luz da Lua, na verdade, a luz não é da Lua, né? Isso
a gente aprende a luz do Sol.
Comecei da escola, a luz do Sol refletida, isso mesmo. E, então, assim, o Sol está em mais faz mais parte da nossa vida do que às vezes a gente, apesar de, né, nós somos, tem aquele ditado, né, que nós somos poeira estelar, mas o Sol tá envolvido em várias coisas que a gente, outro ponto interessante que a gente pode comentar, né, sobre essa dualidade do Sol e essa forma com que as religiões veem o Sol, são as tempestades solares, né, a Teresa comentou sobre a intensidade da luz, a intensidade da radiação ser sempre padrão, mas em determinados momentos você tem uma descarga maior de radiação, né? Não necessariamente da luz ou do calor, mas isso causa vários problemas, né? Nós tivemos, por exemplo, tempestades solares que destruíram vários equipamentos do Canadá, enfim. E existe todo esse receio, né? De a gente falou sobre um dia que o Sol começar a se despedir da gente, né? Mas a gente tem também o campo magnético da Terra, que é tão importante quanto, porque os dois juntos é que somam esse Sol que a gente conhece, né? Porque sem o campo magnético da Terra, o Sol seria mortal para a gente, né? Não, a vida não existiria. E o campo magnético da Terra tem uma série de estudos, existem estudos indicando que os polos se invertem, então o campo magnético muda, né? E o que aconteceria se a gente perdesse esse campo magnético, né? E nas regiões onde existem falhas no campo magnético é onde a gente geralmente tem os efeitos maiores da tempestade solar, que afeta principalmente equipamentos eletrônicos, né? Então,
sim, sem dúvida. E há cientistas que até estão a estudar porque o Sol tem resistentes estados, por acaso eu referi isso, ainda bem que falaste disso, Alex, porque o Sol tem um período de 11 anos que o núcleo sofre essas alterações. Eles até chamam-lhe as polares, que é as chamadas tempestades e eventos solares. E isso aí pode realmente causar mais radiação para a Terra e ser prejudicial. E até podiam. Eles até agora, penso que foi agora neste ciclo que ele teve, que os cientistas estavam a prever que poderia haver um apagão em certos países. Mas felizmente isso não aconteceu. E isso é extremamente importante, eles irem monitorizando isso. Porque até houve alguém que um dia levantou essa questão, que era até que ponto o Sol também não está a contribuir para as mudanças, as alterações climáticas. E eles depois chegaram à conclusão que não, que mesmo havendo essas alterações, ele não é responsável pelo aumento da temperatura na Terra. Porque isso tem a ver com o facto de nós estávamos a destruir a camada do ozono. E, portanto, isso tem, não é basicamente... O facto de ele ter essas tempestades não estão diretamente ligadas com isso, não é? Mas... E isso, pronto, é um alívio, não é?
Mas, ao ser o ser humano a destruir as camadas do ozono, esse ozono que nos protege, ao ser destruído, vai deixar também... por acabar passar os raios ultravioletas que não Exatamente. São tão prejudiciais. Portanto, isso Exatamente. Vai influenciar o ciclo da vida, vai influenciar todo o resto de vida que o planeta Terra tenha.
Porque realmente é isso que digo, a luz ultravioleta é uma luz que é extremamente importante não só para o homem, para a absorção da vitamina D. Ela é extremamente importante para tudo, não é? Só que é o que tu disseste, e muito bem, é que se nós destruímos essa camada de ozónio, nós estamos mais sujeitos a esses efeitos radioativos, não é? Porque o sol, acima de tudo, é radioativo. E isso é que é extremamente... Estudando um pouco a química, que eu não sou licenciada em química, não, até gostaria de o ser, mas em físico-química, mas é mesmo... E isso eu acho tão... Ao mesmo tempo é assustador. Porque, afinal, é o que o Alex disse, ele pode ser um lado bom e o outro lado menos bom, não é? E sem dúvida que não só... E é curioso que esses raios solares, ou seja, com os raios ultravioletas, eles também são responsáveis por várias adaptações biológicas dos seres vivos, até mesmo a cor de pele. Não é? Também tem a ver com o sol, não só com o fator genético, não é? Mas no fundo o Alex também referiu isso, é a parte do nosso ADN também está relacionada com o sol, já que pode ser um bocado de coisa, mas é, já podemos ver isso, porque nós somos filhos da Terra, e se a Terra portanto, depende do sol, então nós também temos um pouco de todos os compostos que o sol tem, não é? Só que em nós não temos, claro, não, porque nós precisamos do hidrogênio, nós precisamos do oxigênio, não é? E ele tem oxigênio, portanto isso acaba por ser demasiado... Nós sem nos apercebermos, ele faz parte, ele é a nossa constituição, nós fazemos parte dele. E há uma coisa interessante que o Alex falou também, dos eclipses do Sol. E eu achei curioso, quando o Eduardo estava a pesquisar, já tinha lido alguma coisa disso já há alguns anos, e lembrei-me também de falar disto aqui no programa, que o eclipse é realmente, porque eu já assisti a um eclipse do Sol. Não sei se lembras, houve um início do século XXI. Em que há o eclipse solar, pronto, em que a Lua passa na frente do Sol e da Terra, e ali fica o Sol fica totalmente, portanto, fica parcialmente ou totalmente, depende também da posição, pronto, como é que fica tapado, pronto, fica coberto. O que acontece é que eu li uma coisa interessante e gostava de partilhar com vocês, que é em 29 de maio de 2019, isso passou-se no Brasil, há um eclipse solar na Ilha do Príncipe, na África Ocidental, e em Sobral, no Brasil. E porquê que eu vou falar disto? E fiquei curiosa, porque foi a partir desse eclipse que o Einstein conseguiu provar a teoria da relatividade. E como? Ele, na altura, eu não posso precisar ao certo se está comentado que os cientistas foi o primeiro eclipse solar que viram. Mas a teoria da relatividade de Einstein é anunciada em 1905. E isto passa-se em 1919. O que acontece é que depois, ele estando... ele até diz uma frase muito curiosa, que é: foi graças aos céus do Brasil que eu consegui provar a minha teoria da relatividade. Eu não vou falar da teoria da relatividade a nível... Porque a teoria da relatividade é uma teoria que se abrange em muitas formas do conhecimento humano, apenas só porque ele vai dizer isto, que um corpo tem uma massa, e essa massa, a luz pode formar o corpo. Ou seja, a luz tem uma curvatura. Então ele foi... Quando os cientistas, naquela altura, perceberam que com o eclipse do Sol, quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, projetando a sua sombra por parte do planeta, ou seja, fica ali uma curva, portanto, consegue ultrapassar, ou seja, não há, há aqui uma curvatura da luz, e então ele consegue perceber isso. E então a luz faz realmente uma curvatura. E ele aí, a partir daí, ele disse que conseguiu então provar que a sua teoria da teoria da relatividade, que era provar que realmente que a luz faz uma curvatura. E eu achei isso muito interessante. Até o Sol teve que ajudar o Einstein. E o curioso é que essas pessoas, naquela altura, achavam que era o fim do mundo, não é? E no fundo não era. Era apenas um eclipse, durou cerca de 28 segundos, e a nova teoria, a teoria da relatividade, estava comprovada. E até há ainda um outro, não sei, Pablo ou Alex, podem-me dizer, conhecem, já ouviram falar nessa terra, não sei se é uma terra, se é um estado, no Sobral. Eles têm um museu do eclipse nessa parte do Brasil. Em que está afiliado à Associação Mundial de Astronomia, em que está lá o telescópio.
Tereza, não conhecia.
Eles até dizem que há um avanço das regiões do norte e nordeste do Brasil a partir daí, dessa experiência, que quando a teoria da relatividade foi comprovada, a partir desse eclipse visto no Brasil, portanto, observado no Brasil. Acho que eu achei isso fantástico, e como vocês, os dois, são do Brasil, e eram, olha, pronto, fica aqui, pode ser que um dia possam ir ver esse museu. Porque é um marco. É um marco da história da humanidade.
Sobral é uma cidade no interior do estado do Ceará.
Ok.
Pronto, já estamos localizados. Pablo, eu há pouco falei que com o sol, que as pessoas gostam mais de sair e de estar mais na natureza, de ir à praia, etc. Quando está assim os dias mais acelerados e que não tens que trabalhar, o que é que tu mais gostas de fazer na rua com o sol assim a despontar?
Quando a gente tem por aqui dias de sol, eu gosto mesmo de reunir com alguns amigos num bar, num café e fazer uma boa roda de samba. Eu sou percussionista, então eu levo meu instrumento e a gente faz uma roda de samba lá para poder animar a galera que tá ali naquele bar, naquele restaurante, quando a gente tem autorização, lógico, do dono do estabelecimento, a gente faz uma boa roda de samba, aproveita o dia de sol para fazer música e alegrar o ambiente.
Bem, se não tem assim a ordem do dono, o dono, pronto, vou dizer que é burro, porque vocês, com música, ainda mais samba, vão puxar pessoas para o bar, não é? Ou para o restaurante. E é isso que o dono quer vender. Portanto, se não aceita a vossa música, não está a ser bom para ele, por assim dizer. Mas também é
Não tem
muito
problema, a
bom
gente vai
fazer
para
um
outro bar.
churrasco, né?
Se ele não aceita nesse, a gente vai para outro bar. A gente troca de bar, mas não deixa de fazer música.
Exato. E também é bom fazer um churrasco, não?
Exatamente. Faz ali um churrasquinho. Aqui em alguns lugares é comum os bares terem churrasqueiras comunitárias para você chegar lá e assar a sua carne, se você quiser.
Alex, e tu, quando tens assim um dia ensolarado, o que é que tu gostas de fazer?
Eu geralmente gosto de estar no meio da natureza, né? Curtindo aquela brisa, se tiver uma temperatura mais quente, em meio às árvores, e assistir o pôr do sol. Eu acho que eu tenho literalmente milhares de fotos do pôr do sol.
Sim, tirando aquelas que tiras aos pássaros, às flores que achas bonito, que tu vês nos jardins e nos parques, que normalmente fazes as caminhadas, e um dia de sol é mesmo propício para isso, para fazer
Então,
caminhadas,
Adriana,
corrida. Eu.
como é que passas os teus dias? Quando há, pronto. Há alguma influência em ti o sol? Muda o teu humor? Ficas mais triste quando há dias de sol, quando não há dias de sol?
Não, fico normal. Como diz o sol, fico mais alegre porque eu geralmente tenho aqui, eu não sei se é um, são dois ou três, casais de pardalitos que fazem ninho aqui ao pé da minha janela. Então, de manhã e lá para as 5, 6 da tarde, ouço o chilrear deles. Depois, na outra janela, também tenho outros que fizeram ali ninho. À frente da minha casa, do outro lado contrário, havia andorinhas. Agora não sei se há, mas na altura da primavera eu também as ouvia. Os meus pássaros cantam mais também no verão. E eu adoro sentir a brisa que vem de fora quando se abre a janela e fico mais feliz. Com o verão fico mais divertida, mais disposta para a brincadeira, por assim dizer. No inverno não fico triste, mas chateia-me os dias frios, os dias de chuva e por aí. Antes, quando eu saía, eu mal despontava o verão, o sol, o calor, era praia. Praia, andar de bicicleta, andar a investigar, a ir buscar amoras no meio das silvas, a investigar caminhos que nunca tinha andado, nem sequer sabia aonde é que eles iam dar, então metia-me pelos caminhos e só saio daqui quando chegar ao fim do caminho. Se o caminho não tinha saída, pronto, tinha que voltar para trás. Mas geralmente era assim que explorava, também me metia em casas que ainda estavam em obras para explorar o que é que tinham dentro. Não tinham nada, era tijolo, mas pronto. Mas metia-me assim a investigar e, claro, brincava muito na rua, aproveitava que o tempo estava mais quente e aproveitava então para brincar muito na rua. Mas do resto acabo por me divertir, gostar mais de músicas mais animadas, a puxarem mesmo o sol e esta época. E basicamente é isso. E tu, Teresa, o que é que tu gostas de fazer?
Eu gosto muito de ir até à praia. Até porque a praia, porque eu adoro o mar e eu gosto de estar ao sol. Pronto, gosto, tenho uma paixão, é mesmo isso. E faz-me bem, sinto-me fico mais com a articulação mais resistente. Porque isso é bom. E portanto, agora isso. E agora estava a ver aqui uma curiosidade no que tinha aqui posto. Qual é o país que é sempre de dia? Eu digo, bem, vou para lá. E é Lapónia. Eu não sei se isto é verdade ou não é, mas eles dizem que há lá um sol da meia-noite, ou seja, o sol, há um momento do ano em que o sol se mostra o tempo todo, até mesmo durante o dia e à noite. É curioso, sim. Chamam-lhe o sol da meia-noite. E depois há aqui a Suécia, a Noruega, a Finlândia e a Dinamarca, que têm 6 meses de dia e 6 meses de noite. É, não podia ser, mas como é que eles... Depois fui ver melhor... Quer dizer, eles têm menos horas de sol, porque é que dizem que eles vivem 6 meses com o dia mais normal e depois outros 6 meses com o dia muito mais pequeno. E eu ponho-me a pensar, essas populações, como será? Habituaram-se, não é? Mas será que elas são mais agressivas? Ou... Por isso é que há imensas pessoas que emigram vêm para Portugal viver. E estamos nós com muito turismo, não é? É imenso. Eu acho que tem muito a ver também. Nós estamos numa posição privilegiada, não é? Eu acho.
Exato.
De nível de horas de sol.
Há um país que uma parte é sempre do dia, mesmo às 2 da manhã é de dia, tem o sol a raiar, e depois há uma parte que é sempre de noite, às 8, meio-dia, ainda é de noite. Ou seja, eu não conseguia habituar-me nesse país, porque chegava 2 da manhã, ainda tenho o sol no ar, são mesmo 2, ou o relógio está mal. Portanto, ia-me custar adormecer.
Eu vi por acaso na Islândia, o sol nasce às 2 da manhã.
Pois. Mas tu falaste que adoras a praia. Mas tu no Alentejo, só se for fluvial.
Não, é assim, eu vou para a praia para o Algarve, no Alentejo não. Eu estou umas vezes okay. No Alentejo e no Algarve. Estou dividida. Sim, no Alentejo gosto de estar abaixo das oliveiras ou dos chaparros, como dizem os alentejanos.
Sim, sim.
E o Alentejo é muito quente, atenção, é das zonas do país mais quente, não é?
Bastante quente.
estamos a ter lá. Eu não estou perto da Marleja. Alguém para onde estou ir é Vera Cruz, Portel, fica ali cerca de, não sei mais ou menos precisar os quilómetros que é da Marleja, mas a Marleja é a zona mais quente do país, chega a atingir 46 graus, 45 graus, é incrível.
Não, não foi lá que já chegou a atingir 50 ou foi em Meda?
Eu penso que sim, não posso precisar disso, mas sei, e conheço pessoas que vivem lá e eles acabam por uma boa parte, quando é nessa altura do verão, vão até ao Algarve, nesses dias mais quentes, e depois temos as barragens. Ainda bem que falaste nisso na praia, nas praias, ali na zona do Alentejo, temos a praia fluvial da barragem do Alqueva.
Sim, é sim. Exato. E bem, com esta nos ficamos, porque já estamos a passar do tempo, bastante acelerado, o programa muito bonito. Não digo que é amarelo, laranja, pronto, qualquer cor que seja, que se pinte o sol, é sempre bonito. E vou deixar que os meus colegas se despeçam, dêem as suas considerações finais. Vou começar pelo acelerado Alex.
Obrigado, André. Eu acho que a grande... É fácil para a gente falar sobre a importância do sol no sentido de vida e tal, mas eu acho que o sol no nosso cotidiano, ele representa aquilo que é tão vital e tão importante que a gente às vezes deixa de lado. Eu acho que a reflexão ou toma como por garantido, né? Talvez a reflexão da semana seja: será que tem alguma coisa aqui no meu dia a dia, na minha vida, que é tão fundamental e que eu não estou dando a atenção devida? Eu acho que é isso que eu convido para reflexão. A música que eu escolhi para essa semana é uma música que celebra o sol, uma música que sempre me lembra o sol, porque ela está associada a um musical com o sol nascendo, né? Que é O Ciclo da Vida, que é a trilha sonora do Rei Leão.
Bom, minhas considerações finais é que se a gente pode aprender alguma coisa com o sol, é que a gente possa sempre irradiar a luz e trazer bem-estar por onde a gente passar. Esse é o aprendizado que o sol nos traz, que a gente possa ser importante na vida de cada um por onde a gente passar. E a música que eu escolhi é O Sol e a Lua, uma música da banda Pequeno Cidadão, que conta uma história muito engraçada sobre um relacionamento amoroso entre o sol e a lua.
Teresa,
as minhas considerações, como deste programa, são fantásticas. Assim, eu acho que o sol é extremamente importante, não só na vida no planeta, mas em toda a parte onde ele está no universo, não é? E isso, para mim, é alguma contribuição estes homens que perderam a vida para hoje que podemos conhecer melhor o sol, e por isso mesmo eu deixo aqui uma reflexão de Jordan Boone, que acabou por ser, como eu já vos tinha referido, queimado pela Santa Inquisição, condenado à morte, com 52 anos de idade, tem exatamente a mesma idade que eu tinha, pronto, na altura, e eu vou ler então a consideração que ele faz sobre o sol. Sol é a luz da vida. Cego não é aquele que não vê o sol, mas quem não o conhece. Ingrato, aquele que não lhe agradece. Se tanta é a luz, tanto o bem, tantos benefícios com os quais resplandece, com os quais subsai, com os quais nos favorece. Mestre de todos os sentidos, pai das substâncias, o autor da vida. Portanto, para mim isto diz tudo, o que o sol representa para mim. Despeço-me dos ouvintes, de vocês todos, colegas, Adriana, Pablo e Alex. A minha música que eu escolhi hoje foi de Catherine Anglais, e é Walking on Sunshine. É uma música alegre, uma música que me faz dançar e que eu gosto muito, por isso é Caminhando ao Sol. Portanto, é extremamente alegre para os dias de verão.
Bem, a minha consideração final é que o sol é essencial para a nossa vida, para todos os seres vivos que habitam o nosso planeta, e devemos respeitar não só o sol, mas também termos todos os cuidados e mais alguns porque o sol não se brinca, não é? É, também há aqueles malefícios que a luz solar nos pode trazer se não, termos, se não tivermos esses cuidados, e é sempre bom tê-los e conhecê-los, mas essencialmente é isso. E a minha música é Álvaro de Luna, Levantaremos ao Sol. Até para a semana!
Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais pro tempo permitir. E são tantos caminhos pra se seguir, lugares pra se descobrir. E o sol a girar sobre o azul deste céu nos mantém nesse rio a fluir. É o ciclo sem fim que nos guiará. A dor, fé e o amor até encontrar o nosso caminho.
Casamento, diz que já amava há muito tempo, desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tiranossauros, quando nem existia a bicicleta, nem o velotron, nem a motocicleta. Mas a lua achou aquilo tão estranho, uma bola quente que nem toma banho.
Imagine só, tenha dor,
pois meu coração não pertence a ninguém, só a inspiração de todos os casais, dos grandes poetas aos mais normais. Sai pra lá, rapaz.
Horas depois, o sol nasceu, a lua se pôs e...
O sol pediu a lua em casa, e a lua disse, não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol congelou seu coração.
O astro rei com todos seus planetas, cometas, asteroides, Terra, Marte, Vênus, Netuno e Urano, foi se apaixonar justo por ela, que o despreza e o deixa esperar.
Acontece que o sol não se conformou, foi pedir ao vento para lhe ajudar, mas o vento nem sequer parou, pois não tinha tempo para conversar. Só sem saber mais o que fazer, com tanto amor pra dar, começou a chorar e a derreter, começou a chover e a molhar e a escurecer.
O sol pediu a lua em casa.
4 horas se passaram e outra vez o sol se foi, a lua nasceu e de novo, e de novo, e de novo.
Somos Antena Web.
Yeah. veces voy, a veces vengo. En el camino me entretengo, contando las veces que te recuerdo. Las noches oscuras rompiendo el silencio. No sé si vas a tomarme en serio, pero es que quiero perderme en tu pelo y sentir tu aliento si me desvelo. Sigue tu camino, vuela y no te detengas. Sal del precipicio, corre y no te des la vuelta. Que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol. Tus fotos en la pared y no me importa si perdí algún tren. Yo solo quiero volver. Sigue tu camino, vuela y no te detengas. Sal del precipicio, corre y no te des la vuelta. Que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol. Sal del precipicio, corre, no te des la vuelta. Que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol, nos perderemos los dos.